original. Então, que bacana saber um pouquinho sobre a vida pessoal, né, e também profissional dos bastidores do cinema, de clássicos como Gênio Indomável. Agora, 11 horas mais 3 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você.
Para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Pra te atualizar,
tem.
Se importa pra você,
tem. Pra você se informar,
tem.
Giro TMC.
11 horas mais 4 minutos. Bora você também se informar no nosso Giro TMC. A defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo onde estão as duas armas que ainda faltavam ser localizadas pelo Exército. A espingarda está em uma empresa importadora de materiais bélicos, localizada em Caxias do Sul. E quanto à pistola Glock, a defesa disse que, abre aspas, a pistola Glock é a mesma que foi apreendida com o segurança do ex-presidente e está acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal, fecha aspas. Segundo os advogados, as armas estão regularizadas e Bolsonaro não foi indiciado no caso. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que os pagamentos feitos a juízes entre maio e julho respeitam o teto salarial. A resposta foi enviada depois de cobrança de Alexandre de Moraes, que alertou para punições em caso de irregularidades. Agora vamos falar do Senado, porque o Senado aprovou o projeto que cria o Pix Pensão, sistema de pagamento automático da pensão alimentícia. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Qualquer atualização, nós atualizamos aqui em tempo real no nosso resumo TMC. Falando ainda do Senado, o Senado reagiu às críticas sobre a demora na análise da proposta que reduz a jornada de trabalho, né? Falando da escala 6x1, a presidência da casa disse que não aceita pressão e reforçou que a definição da pauta é sua responsabilidade. O senador Flávio Bolsonaro pediu aos Estados Unidos que desistam da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo brasileiro não participou da audiência e informou que as negociações continuam pelos canais diplomáticos. E bora falar de Copa do Mundo. É, nessa terça-feira o Egito marcou 2 gols contra a Argentina, mas ainda assim não conseguiu se classificar para as quartas de final da competição. O placar final foi de 3-2. É, e depois a Colômbia enfrentou a Suíça. Nos pênaltis, a Suíça ganhou de 4-3. E você já sabe, né? A Copa do Mundo é aqui na TMC, porque quem escuta também torce. Amanhã tem mais.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
TMC.
Vamos falar de cultura agora? Olha essa história. Um professor universitário recebe uma aluna em sua sala. Começa então um jogo de ideias, conflitos e poder, porque se desdobra para uma reflexão do que é assédio, abuso e violência. Esse é o contexto de Oleana, peça de David Mamet, que está em cartaz no Teatro Vivo, aqui em São Paulo. E a nossa apresentadora, Estela Ribeiro, esteve com os atores e bateu um papo aí sobre a montagem. Vamos conferir a reportagem dela.
Olha, vocês já me viram aqui no Teatro Vivo, entrevistando pessoas lá no camarim, lá na plateia, mas aqui no cenário, isso é para pouca gente, hein? Velson de Souza e Juliana Gerais, que bom estar aqui com vocês. Elenco de Oleana, vou começar perguntando para um, que assim a gente faz um bate-bola aqui. quem descobriu esse texto e qual que foi a iniciativa para começar a montagem?
Eu, na verdade, tive contato com esse texto em 2011, num mestrado que eu fiz em interpretação em Nova York. Chegou 2023, 24, eu pensei, nossa, eu acho que eu tô na idade agora de fazer o personagem, né? Eu acho que já posso fazer. E aí eu fui checar com os direitos autorais, estavam disponíveis, então eu falei, vou produzir. A gente não conseguiu patrocínio nem nada, então ele é completamente independente. Eu resolvi bancar ele e tentar, né, nos próximos 3 anos aí, recuperar o dinheiro.
E Juliana veio parar aqui como?
Eu já conheci a Daniela Stirbulov, que é a nossa diretora, e aí final de 2025 o Velso mandou uma mensagem falando que a Daniela tinha me indicado para fazer o teste, porque houve um teste, e aí foi assim que eu, graças a Deus, eu parei em Oleana, porque fazer essa peça, assim, é muito legal, né? Dois atores, jogo de ator, no formato que é, o Velso, o melhor parceiro de cena que eu poderia ter.
Ô, gente, é um autor que se caracteriza muito por esse jogo, esse diálogo muito contundente, né? E essa disposição que a gente tá vendo aqui na sala de apresentação deixa as pessoas muito perto, o que deixa essa sensação ainda mais forte, né?
Sim, com certeza. Essa foi a ideia da Daniela Stirbulov, né, que é a nossa diretora. Ela quis fazer essa disposição quase como colocando a plateia como um júri silencioso, né? E o interessante é que a plateia não só está muito próxima, mas também eles conseguem se ver, né? Eles conseguem ver a reação do outro. E dependendo do lugar que você senta, você tem uma perspectiva, um ponto de vista diferente do que está acontecendo, né? E o Mamet é isso que você disse, né? É um autor que ele é conhecido pela escrita dele, né? Eles até falam que é um jeito Mamet de se fazer teatro, que os personagens falam em cima do outro, como na vida real, né? São embates calorosos, então tem uma disputa muito grande de poder e as pessoas, elas acabam, o público acaba sempre tomando um partido, né? Tomando um lado, então sai daqui do espetáculo, dependendo de onde você senta, dependendo de onde você se coloca, do que você vê, você é influenciado para um tipo de opinião, né? Então é bem, bem imersivo nesse sentido.
E Juliana, personagens muito fortes e que estão aqui, estão na nossa faculdade, estão no nosso trabalho. Como é que foi encontrar essa personagem e lidar com esses conflitos que a gente está falando aí de disputa de poder, assédio? Como é lidar com esses temas que são tão próximos a gente?
Acho que no processo, a primeira coisa é você nunca julgar seu personagem, né? Tipo, você vai defender o seu personagem até onde der. Mas essa peça são dois personagens que são muito equivocados e têm muita razão ao mesmo tempo. Tanto é que é uma peça que ela não traz resposta. A gente levanta perguntas e o público, de acordo com a visão de mundo, com a, sabe, vivência do público, o público vai achar algo ou não, né? Ou não achar nada. Mas para mergulhar nessas personagens, a gente fez um intenso trabalho de mesa, assim, de pegar texto e entender a lógica de cada personagem, o que é falado, o que o personagem diz versus o que ele fala. E discutimos muito sobre essa dinâmica de poder, porque, por exemplo, é uma peça que até na sinopse diz que, em dado momento, a Carol, a aluna, ela acusa o John, que é o professor, de assédio sexual. E aí a gente foi atrás de algumas coisas técnicas mesmo, de qual a diferença de assédio sexual para importunação sexual, para abuso sexual, sabe? Porque a peça, ela é bem verborrágica, é texto, 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 e aí o interessante é isso, que tal hora você tá com um personagem, aí uma coisa, uma palavra que o personagem fala, então você fala, não, esse personagem tem razão. Então fica o tempo todo esse ping-pong.
Bom, a gente gostaria de convidar todos vocês para assistir Oleana, de David Mamet, aqui no Teatro Vivo, no Espaço Convivência. Nós estamos até dia 19 de julho, de sexta e sábado. Que horas, Ju?
Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas.
É isso, espero vocês aqui. Os ingressos estão à venda no Simpla.
Então, a recomendação, Oleana, de David Mamet. E a gente continua aqui falando de cultura, de arte, porque Nanny People estreia seu novo trabalho dos dias 10 e 11 de julho no Teatro B32. Segunda Chance traz a atriz e comediante como uma mulher absolutamente convicta de que o mundo gira em torno de si. Ivone organiza tudo, antecipa tudo, até que a vida é que resolve dar uma pausa nela. E se a vida te desse uma segunda chance, hein? Você que ouve a gente agora. A nossa apresentadora, Estela Ribeiro, também bateu um papo com a atriz sobre essa montagem.
Nani Pipo, que bom ter você de novo aqui com a gente. A gente já bateu um papo um tempo atrás sobre outras peças, mas como você é uma mulher que não para quieta, né? Você tá sempre com milhões de projetos acontecendo ao mesmo tempo. Agora você vem falar de A Segunda Chance, é isso?
Estela querida, muito prazer falar com você, com todos os nossos ouvintes da TMC. Olha, muito bom estar de volta aqui falando desse novo trabalho. Como você mesma disse, eu não paro, nem posso, né, Estela? Como dizia Nelson Rodrigues, a vida é trans, é dia útil, não é domingo, então vamos trabalhar. Vrá! Encomendei pro Bruno Mota esse texto, e foi um texto que eu resolvi encomendar até depois de ter analisado a minha vida e ter perdido 8 pessoas em volta de 3 anos, por meio de 3 anos. Então eu vi o que a gente faz quando a gente não sabe até que dia nós temos um dia mais para viver. Isso me fez você pensar muita coisa.
Ô Nani, e a personagem, a Ivone, é essa mulher que calcula, que planeja, que organiza, que se sente no controle de tudo. Você é um pouco assim também na vida?
Estela querida, eu estaria mentindo se eu falasse que não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver comigo, até porque é um texto sobre encomenda. Então a Ivone é essa personagem que faz tudo, organiza tudo, tem tudo na ponta do lápis. O sarrafo dela é alto e ela tem que aprender e organizar como é que ela viveria sem o mundo. Porque o mundo sem ela continua. Como é que ela vive seu mundo? Então é um exercício maravilhoso que eu me fiz e convido a plateia a se fazer também. A plateia vai entreter, rir, se emocionar e se questionar. Pode ter certeza que vai.
E qual você acha que é a maior frustração das pessoas que tentam controlar o seu entorno e não conseguem? Porque é angustiante mesmo, né? Tem coisas que a gente... que fogem ao nosso controle, que a gente não tem como prever, a gente cria expectativas e se frustra. Você acha que hoje em dia, esse mundo cada vez mais acelerado, que a gente espera que as coisas aconteçam imediatamente, quando elas têm um tempo diferente para acontecer, isso gera uma ansiedade, uma angústia?
Estela, querida, você perguntou e já respondeu. Qual a maior frustração que elas tentam controlar e não conseguem? Porque o tempo nos ensina que a gente organiza e Deus ri. Então existe muito mais magia e acontecimentos e ocasionalidades entre o toque da sinuca, do taco de sinuca na bola e o percurso que a bola vai para a caçapa. A gente mira a caçapa, mas nem sempre consegue acertar. Então acho que o tempo nos ensina isso, a gente saber como é que a gente organiza as coisas, a gente planeja. Acho que a grande frustração acontece quando as pessoas começam a se colocar datas, com 30 tem que estar assim, com 25 tem que estar assim, com 35 tem que estar assado, com 40 tem que estar repassado. E às vezes não acontece isso, a gente organiza e deu sim. Acho que a nossa maior sabedoria é saber relevar, redirecionar, saber revalidar nossos sonhos, conquistas e projetos.
Nani, querida, muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos convidar os nossos ouvintes e espectadores aqui da TMC para assistir Segunda Chance?
Muito bom falar com você. Espero todo mundo em Segunda Chance, dias 10 e 11 de julho, aqui no Teatro B32 em São Paulo, e nos dias 8 e 9 de julho, no Rio de Janeiro. Um beijo grande.
Agora 11 horas mais 16 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
Agora voltamos para o Rio de Janeiro para atualizar a situação da greve, porque em nova assembleia, nesta terça-feira, os rodoviários do Rio decidiram manter estado de greve, mas reduzir o pedido de recomposição salarial para 12%. O Leonardo Rezende traz as informações para a gente.
Em assembleia realizada na sede do sindicato em Rocha Miranda, zona norte do Rio, os rodoviários discutiram uma nova contraproposta para a quarta audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. A categoria decidiu reduzir o pedido de recomposição salarial de 17% para 12%. Já a reivindicação de aumento do vale alimentação foi mantida em R$ 1.000. Os motoristas afirmam que o benefício atual de R$ 600 não acompanha a jornada de trabalho e reclamam de terem apenas 30 minutos de intervalo para o almoço. O presidente do sindicato, Sebastião José, explicou que a proposta a ser comunicada à justiça será de recompor o salário em 2 vezes, uma parcela a ser paga em junho e a outra em novembro.
É uma sinalização da categoria de que não tem radicalização da nossa parte, O que a gente quer é o reconhecimento. Um ticket alimentação de R$1.000, continua a mesma proposta, e a indenização do intervalo de refeição como hora extra, que não está sendo nem pago e nem cumprido.
Além do reajuste salarial e do vale alimentação, os rodoviários mantêm uma pauta com 39 reivindicações, como plano de saúde e o fim da escala 6x1. No entanto, na negociação mediada pela Justiça, apenas o salário e o vale estão em discussão. O Rio Ônibus afirma que o reajuste de 4,5% é o limite financeiro das empresas e argumenta que 11 viações estão em recuperação judicial. Apesar da manutenção do estado de greve, a categoria decidiu continuar negociando. Uma nova paralisação não está descartada caso não haja acordo.
Qualquer atualização, a gente volta com a nossa reportagem do Rio de Janeiro. Mudando de assunto agora, a primeira rodada de negociações entre o governo federal e lideranças do agronegócio para tentar uma saída para renegociar as dívidas de produtores rurais que sofreram com questões climáticas não teve acordo. O Brian Valêncio conta o que causou entrave entre os ruralistas e o Ministério da Fazenda.
O governo federal e a Frente Parlamentar do Agronegócio terminaram sem acordo uma reunião que discutiu o refinanciamento de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O principal impasse está na tentativa do Executivo de mudar um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, transformando parte desse projeto em uma medida provisória. Após a reunião, o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, afirmou que o governo fez uma proposta inicial e que não há consenso daquilo que foi oferecido.
Nos foi oferecida uma proposta de uma ideia de medida provisória que atenda boa parte do texto do 5122 aprovado no Senado, com vários pontos que ainda discordamos, dentre eles a questão do montante das operações, o enquadramento dos produtores, a questão dos juros dessa linha de renegociação dessas dívidas, de prazo também, como também a gente não chegou a conclusões, não chegamos a acordos, apresentamos ao ministro e ao líder do governo as nossas preocupações quanto a essa alteração estrutural, essa renegociação, e agora nós vamos fazer as nossas contas, entender quais são os números, lembrando que não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do 5122 ou a aprovação de uma medida provisória.
Agora a bancada do agro vai analisar essa proposta do Ministério da Fazenda para depois fazer as suas reivindicações ao governo federal. A ideia é que a proposta que vai ser enviada ao Congresso tem apoio tanto do governo quanto da bancada ruralista.
Olha, informação importante. Estão abertas as inscrições para o ProUni 2026 do segundo semestre. Alô para você que é estudante e está ouvindo a gente. Quem tem os detalhes é o repórter Júlio Andrade.
É preciso ficar atento, pois a inscrição segue até o dia 10 e deve ser feita diretamente no portal do Ministério da Educação através do acessounico.mec.gov.br/ProUni. São oferecidas bolsas de estudo integrais e parciais com 50% do valor da mensalidade em cursos de graduação e sequências de formação específica em instituições privada de ensino superior. É preciso ficar atento às regras. É necessário que o estudante tenha completado o ensino médio, tenha participado das edições de 2024 ou 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e não tenha zerado a redação do Enem. Também é necessário atender a pelo menos uma das condições exigidas, como, por exemplo, ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública, ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada ou ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação. Além disso, é necessário que todos os inscritos se atentem aos critérios de renda exigidos para a obtenção da bolsa. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de julho.
Agora em São Paulo, olha só, o Ministério Público realiza uma operação que investiga ex-servidores da Prefeitura de São Paulo suspeitos de fraudes em licitações. né, licitação, só contextualizando, é o processo de compras oficial do governo, né? Assim como você pesquisa preços e qualidade antes de comprar algo, os órgãos públicos, como por exemplo prefeituras, escolas e hospitais, precisam seguir regras para contratar serviços ou comprar produtos usando o dinheiro dos impostos, né? Então foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na capital e região metropolitana. Os destaques dessa notícia você confere agora com Luísa Mutoni.
Os 2 investigados foram exonerados em março deste ano, depois que surgiram as primeiras denúncias sobre fraudes em licitações. Um deles trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e o outro na Secretaria Municipal das Subprefeituras. Segundo o Ministério Público, eles fraudavam processos licitatórios para beneficiar empresas em troca de vantagens indevidas. Essa investigação começou em fevereiro deste ano. O Ministério Público chegou a suspender o processo licitatório, mas eles foram retomados depois da exoneração desses 2 funcionários. O principal contrato investigado é referente à compra de aparelhos de ar-condicionado no valor que chega a R$1 bilhão. Mas, segundo o Ministério Público, esse esquema aconteceu entre 2022 e 2025.
Infelizmente, ratos, não tem outra palavra do que ratos, acabam se infiltrando na administração, mas a gente vai colocar aí nossas ratoeiras e fazer o trabalho conjunto com a Polícia Civil, com o Ministério Público, para fazer com que essas pessoas que eventualmente tenham praticado seus delitos possam pagar pelo que fizeram, pelo que cometeram.
Agora uma outra investigação no Rio de Janeiro, cerca de R$919 mil e $13 mil em espécie foram apreendidos durante as ações da sexta fase da Operação Unha e Carne. Além do dinheiro, um fuzil de calibre restrito, 9 armas, 7 computadores, 23 aparelhos celulares, joias e relógios de luxo foram apreendidos aí nos endereços ligados aos alvos. A repórter Érica Levigard tem as informações pra gente.
A sexta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio, com participação de agentes públicos. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. Entre os alvos estão o ex-prefeito de Belfor Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, o ex-secretário estadual de Polícia Civil, Marcos Amin, o inspetor da Polícia Civil, Pablo Juque Félix Ferreira, apontado como o principal alvo dessa operação, e o ex-policial militar e miliciano Juraci Alves Prudêncio, o Jura, citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Rio. Canella foi preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Durante as buscas, os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro do carro dele. A investigação começou após um relatório do COAF apontar movimentações financeiras consideradas atípicas. Segundo a PF, o grupo movimentou mais de R$7.600 milhões nos últimos 6 anos. O inquérito aponta ainda que Pablo Juque seria o verdadeiro dono por meio de laranjas de uma rede de postos de combustíveis formada por empresas ativas e inativas e responsável pela estrutura usada para lavar o dinheiro. As investigações também apontam que ele integrou a equipe de Marcos Amin. A justiça determinou o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades das empresas ligadas ao grupo. Durante a operação, cerca de 10 carros de luxo foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal. Em um imóvel em Cambuinhas, em Niterói, na região metropolitana, os agentes também apreenderam dinheiro em espécie, joias, armas e munições. Os investigados podem responder por organização criminosa, contratação direta e ilegal, lavagem de dinheiro e outros crimes que forem identificados ao longo das investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria Geral instaurou uma investigação disciplinar para apurar os fatos. A corporação afirmou ainda que acompanha o caso, não compactua com desvios de conduta e mantém mecanismos de controle interno para investigar irregularidades. A reportagem da TMC tenta contato com as defesas dos citados.
Agora 11:27, daqui a pouquinho a gente fala novamente da nossa enquete do Todo Mundo Comenta de hoje, que fala, né, não tem nem como, sobre Copa do Mundo de 2026, falando um pouquinho sobre as seleções que continuam vivas nesta disputa. Daqui a pouquinho, 11:27.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11:32. Um beijo, um abraço para você que liga aí no seu rádio em São Paulo e Brasília. É o 100.1 FM. Rio de Janeiro, um beijo pros cariocas, 101.3. Curitiba pro curitibano aí do 100.3. BH 88.7. E um beijo também para Recife, para você, nosso ouvinte que tá aí no 92.7. Também tem a nossa transmissão, youtube.com/@TMCNewsBR. E também não podemos esquecer do nosso canequinha, né? Que faz aqui os cuidados do celular da produção. Celular este de número DDD 11 97221 1001. Repetindo para você, DDD 11 97221 1001. E a nossa enquete de hoje fala sobre Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que você inclusive acompanha aqui na TMC com a nossa equipe esportiva. E depois da eliminação do Brasil, bate, não tem como, aquela depressão, né? Aquela tristeza, estamos ainda tentando superar, né? O Hexa ficou aí pelo caminho, quem sabe para uma próxima. E depois da seleção brasileira ter sido desclassificada, ficou aquele vazio que precisa ser preenchido pelo menos até o final da Copa de 2026, porque fica aquele questionamento para você: qual que é o time, né? A torcida, né? Qual, no caso, qual que é a sua torcida de agora? Qual seleção que você vai acompanhar? Que você tá torcendo aí? Temos aqui umas opções, inclusive até para informar, né, nosso ouvinte que ficou na dúvida, quais seleções ainda seguem na disputa pelo título. São 8 seleções, né? Então, com a eliminação de diversos favoritos ao longo desse mata-mata, que como o próprio nome diz, matou o nosso Brasil aí na competição, né? Então a competição caminha para os seus movimentos mais importantes neste momento, reunindo equipes de diferentes continentes na corrida pela taça. Inclusive, youtube.com/TMCNewsBR, você acompanha na íntegra esta notícia que foi divulgada no nosso site. Site que é o tmc.com.br, não tem erro. Você acessa lá e tem acesso a essa lista completa e também a notícia que foi escrita, redigida aqui pela nossa redação, pela nossa equipe do digital que está empenhada aí em deixar você informado também no nosso site. Então vamos lá, as seleções que continuam vivas na Copa de 2026. Começando por Marrocos. É, Marrocos, você pode ficar aí na torcida, então é uma opção de seleção para você que continua assistindo aos jogos. Tem também a bandeira da França, né? Então, para você que quer torcer para os franceses, como estamos sem opção neste momento aí, na opção principal, que é a do nosso país, nosso Brasil, Zil, tem aí, então, França também como opção de você torcer. Também temos a Noruega, né? Então, a Noruega também é uma opção para você torcer aí nos próximos jogos. A Inglaterra também, seguindo Inglaterra, Espanha, Bélgica também está na lista, a Argentina, amada por alguns e aqui no Brasil odiada por muitos. Não odiada, né? Mas assim, tendo em vista que é a seleção que bate de frente com a brasileira, né? Então tem essa divisão, digamos assim. E fechando aqui, tem a Suíça, que inclusive venceu hoje, né? Então são 8 seleções aí que você pode torcer a partir de agora, já que estamos, infelizmente, né, fora da disputa pela taça, né? Então tem aí Marrocos, França, Noruega, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Argentina e Suíça. Eu quero saber de você, nosso ouvinte, manda aí, DDD 11 97221 1001. Tem mensagem chegando aqui, olha só, boa noite, Aline de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Essa Copa tá difícil, saída do Brasil, hoje torci para o Egito, mas Messi não colaborou, então vou de Espanha, Marrocos e Bélgica. A Aline Hazemel, desculpa, Aline, se eu pronunciei seu sobrenome incorretamente, inclusive sobrenome muito bonito, gostei bastante. Aline Hazemel, aí de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acompanhando a nossa programação da TMC e na torcida, então, por Espanha, Marrocos e Bélgica. Um beijo pra Aline. E agora eu também quero saber de você, você que tá ouvindo aí seu rádio, acompanhando no YouTube também, qual que é a seleção que você seguirá torcendo, então, até o final desta Copa? Manda pra gente, 11 97221 1001. Toca aí.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221 1001. 97221 1001.
Manda aí.
97221 1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Agora vamos pro nosso quadro. Tem música chegando, com as TMC, com a com a nossa sigla TMC, também não tem música chegando. E vamos falar de Led Zeppelin. É isso mesmo, vamos falar para você que é fã de rock and roll. Temos notícia aí de Led Zeppelin, porque o cantor, na verdade, uma notícia, uma fun fact, né? Porque o cantor que recusou o Led Zeppelin se garantiu não ter se arrependido, no caso, né? Então, a história do rock permite vários e se, né? Em vários casos temos aí, né, da história do rock, mas para a Terry Reid, o EC envolve o convite para ser o vocalista de uma das maiores, apenas, né, uma das maiores bandas de todos os tempos. Mas antes de todo mundo saber disso, é claro, né, lá antes da fama. Estamos falando, obviamente, como mencionei, no Led Zeppelin. Então, no entanto, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o músico britânico morreu garantindo não carregar o peso do arrependimento. No caso, estou falando deste cantor, desse músico britânico, o Terry Reid, né? Em uma de suas últimas entrevistas a uma revista, pouco antes de seu falecimento, que aconteceu em agosto de 2025, Reid lembrou o momento em que Jimmy Page, então empenhado em montar o que viria a ser o The New Yardbirds, o procurou para assumir os vocais, né? Então Reid, já um nome respeitado na cena underground britânica e conhecido também por sua voz potente e versátil, recusou a oferta com convicção, né? Ele disse não a Jimmy Page, e o impacto dessa decisão ficou registrado em um encontro curioso entre Reid e Robert Plant, o homem que acabou ocupando o posto, né, depois que ele falou que ele negou. Então, segundo Reid, eles estiveram juntos no início dos anos 2000 e Plant teria dito ali, abre aspas, você poderia ter tido a minha vida, poderia ter tido todas as mulheres que eu tive, fecha aspas, ele esfregando na cara mesmo, né? Então a resposta de Reid, porém, foi surpreendente, abre aspas, ele disse, acho que eu realmente não queria fazer parte de uma banda, eu vivi minha vida do jeito que eu quis. Ficar correndo por aí atrás do próprio rabo, atrás disso e daquilo, vai te levar a uma das duas coisas. Ou vai te enlouquecer, ou vai te colocar em uma grande enrascada, disse ele então. Né? O vocalista que recusou, o Led Zeppelin, acrescentou ainda. Ninguém ficou mais feliz pelo sucesso do Robert do que eu. Fui eu que o indiquei para a vaga. Será que vou dizer agora? Queria nunca ter feito isso? É como dizer, eu poderia ter sido dono da HP Sauls, comprado a empresa inteira e realmente ter sido alguém na vida, mas não digo isso, fecha aspas. Ou seja, ele não ficou se remoendo pela decisão, né? Teve então essa notícia, nessa curiosidade, esse fun fact para você que gosta de Led Zeppelin, já teve então um candidato ali muito conhecido na cena underground, o Terry Reid, que seria então o primeiro cotado antes do Robert Plant aí, nesta vaguinha que surgiu ali antes do grande sucesso da banda. E vamos falar ainda de rock and roll, inclusive o dia do rock tá chegando, né? Dia 13 de julho é o dia mundial do rock and roll, né? Com base naquele festival que aconteceu, muito curioso, né? Por que que teve o dia do rock, né? Eu tô falando aqui das notícias em relação a isso, vou falar de Black Sabbath daqui a pouquinho, mas dia 13 é o dia mundial do rock porque teve um festival, o Live Aid, né? Que rolou tanto nos Estados Unidos quanto em Londres, simultaneamente, com vários artistas ali, incluindo Queen, U2, até Madonna estava ali no meio, muitas bandas ali, e era um festival que foi feito para combater a fome na Etiópia, né? E com isso virou um grande evento no dia, realmente para arrecadar dinheiro, e com isso as rádios, inclusive as rádios brasileiras aqui, acabaram divulgando essa data, e no Brasil realmente virou uma jogada de marketing, né? Falar sobre o dia do rock, considerar esse festival que aconteceu no do Live Aid como o dia mundial do rock, e aí caiu na graça e virou aqui dia 13 de julho, é comemorado no Brasil o dia do rock and roll. Mas seguindo neste assunto, vamos falar de Black Sabbath agora, porque eles anunciaram o primeiro livro oficial. Então, olha que bacana. Pioneiro do heavy metal, né? O Black Sabbath revolucionou o rock ao longo de meio século de carreira e abriu caminho para gerações de música pesada, né? Aquele heavy metal mesmo, pesadão. Agora a banda terá sua história contada de maneira oficial. O The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter, né? Porque Black Sabbath Importa, organizado pelo fotógrafo Ross Halfin, conta com imagens e lembranças da trajetória do grupo, além de textos escritos ali por jornalistas, né, Geoff Barton e Dave Ling, e jornalistas da revista Classic Rock, assim como entrevistas de integrantes da própria banda também. O livro sai em outubro no Hemisfério Norte via Rufus Publications e já está disponível para pré-venda no exterior. Então, no Brasil ainda não temos, mas em breve, né, teremos essa previsão, provavelmente. Em declaração oficial, então, foi revelado como o projeto nasceu, né? Segundo o responsável pelo projeto, era para ter saído logo depois do Back to Beginning, evento que marcou a despedida do Sabá dos palcos em 2025. Entretanto, a morte de Ozzy Osbourne, 17 dias depois do festival, acabou atrasando tudo, né? Então, além da edição normal, temos ali o lançamento, terá duas versões especiais também. O Ozzy queria que o livro saísse logo depois do último show, mas a morte repentina fez o mundo da música parar, obviamente, né? Ele que estava muito envolvido com o livro chegou a assinar algumas capas internas junto com outros integrantes também, mas infelizmente ali acabou não podendo acompanhar tudo isso, né? Então temos essa novidade, quem sabe vem para o Brasil também. Por enquanto temos apenas essa data prevista no exterior, mas para os fãs aí de heavy metal, de Black Sabbath, quem sabe daqui a pouquinho a gente tem essa versão, esse livro aí contando um pouquinho sobre a história deles, também com informações e fotos também inéditas. E agora eu vou falar de música, não de rock, mas música pop, né? Essa daí é pras fãs, basicamente, de One Direction, né? A banda não tá mais junta, mas muitos integrantes aí seguiram carreira solo, como, por exemplo, o Harry Styles também, né? Que, inclusive, ganhou prêmios aí com um álbum solo também, né? O The House of Harry, né? Inclusive, acabou competindo ali com Beyoncé num ano também. E agora falamos de outro integrante da banda, né? Que não é o Zayn também, mas sim o Louis Tomlinson, que ele acabou irritando os fãs ao assistir o jogo da Copa enquanto fazia um show. Ele deu a de Justin Bieber, basicamente, né? Ficou ali no celular durante o show, né? Então, olha isso, né? Você vai no show do artista, isso acontece. Muito curioso, para não dizer outra coisa, né? Muito frustrante, na verdade. Então, a seleção da Inglaterra eliminou o México nas oitavas de final da Copa do Mundo. Você acompanhou, inclusive, aqui na TMC neste último domingo, dia 5. E o último lugar que você poderia imaginar acompanhar a partida seria no show, né? Durante um show, o cantor ali, o Louis Tomlinson, cantor britânico, se apresentava com a turnê How Did We Get There? How Did We Get Here? Né? Tradução de Como Nós Chegamos Aqui. Ele apresentando ali na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que assistia ao jogo e vibrava com a vitória do time da Inglaterra. Nas redes sociais, os fãs não esconderam seu descontentamento com a atitude do ex One Direction, né? Então o pessoal, obviamente, criticou, né? A pessoa vai ali assistir ao show e acaba se deparando com uma atitude dessas, né? Então ele apresentava ali as faixas de seu terceiro álbum solo, né? Como eu mencionei, dessa turnê aí, desse álbum que foi lançado, inclusive neste ano de 2026, né? O How Did We Get Here, mesclando ali sucessos da carreira, e do nada chamou atenção com essa atitude aí durante o show, né? Ele parecia que estava assistindo ao jogo pelo teleprompter situado no chão do palco, para onde estava direcionando o olhar entre uma música e outra. Além disso, né, tinha um box com a transmissão da partida entre Inglaterra e México, que foi colocado por cima das imagens do show no telão da arena, né? Então, teve ali um momento que o cantor, inclusive, chegou a falar sobre o jogo e a empolgação por estar assistindo, né, acompanhando direto do palco de sua turnê. Opinião, obviamente, dividiu ali fãs, né? Porque a pessoa acaba se desconcentrando enquanto tá fazendo o show, né? Assistindo ao jogo também. E você, o que, que você achou da atitude dele? Se você fosse no show do cantor, da banda que você gosta, e ele tivesse assistindo ao jogo da Copa, por mais que ele é inglês, né? Estava ali na torcida, obviamente, pela Inglaterra, por ser britânico também, mas dividiu opiniões, né? Eu quero saber, inclusive, a sua opinião. Manda aí no nosso WhatsApp, DDD11972211001. O que você achou da atitude aí do Louis Tomlinson? E ainda falando de música e de Copa do Mundo, porque 5 dias no número 1, eu tô falando da Shakira e Burna Boy, que tiveram a música mais ouvida do mundo com Die Die, né? Então a Copa do Mundo continua e a Shakira se mantém como dona da música mais escutada do mundo. A colaboração entre a colombiana e Burna Boy permaneceu no topo do top global do Spotify, top 50, pelo 5º dia consecutivo. Seguido, então, né? 5 dias seguidos, superando nomes como Ariana Grande, Justin Bieber, BTS e até mesmo Michael Jackson. Então, olha só, os números da canção são impressionantes. A faixa já registra mais de 145 milhões de reproduções apenas no Spotify. E figura como a faixa mais popular de Shakira no momento, né? Já o clipe oficial da música também é milionário e soma 348 milhões de acessos no YouTube, né? Então, número histórico. Né, ela inclusive disse ali, né, em maio Shakira anunciou que doaria 100% da receita obtida por meio de Die Die ao Fundo de Educação FIFA Global Citizen, uma fundação que promove ali acesso à educação em comunidades carentes pelo mundo. Então, de acordo com a Shakira, esse dinheiro aí está sendo destinado, né? Anunciou, inclusive, ali junto ao Fundo de Educação FIFA Global Citizen, ela anunciou uma doação de $500 mil às crianças vítimas do devastador terremoto, né, que atingiu a Venezuela nas últimas semanas, e afirmou seu compromisso com a educação. Então, muito bacana, né, essa notícia trazendo ali número histórico. Obviamente, uma música da Copa do Mundo, então traz aí o planeta inteiro ouvindo, né? Não tem como não viralizar, não fazer sucesso, e muito também bacana a atitude de direcionar todo esse dinheiro monetizado aí da canção, da música, para uma causa nobre, né? Incluindo, inclusive, a questão envolvendo os terremotos aí que atingiram a Venezuela, com muitas pessoas feridas e mortas também. E a gente fala muito do Burna Boy, né, que tá ali junto desse feat, né? Ele é um dos maiores músicos da música africana contemporânea. Você que não conhece, ele mistura ali uma pegada de afrobeat, né, de reggae, hip hop e também R&B na composição das suas músicas, né? E ele se tornou uma das principais vozes da internacionalização da música nigeriana, acumulando sucessos, turnês esgotadas e colaborações também com artistas aí do meio pop como Ed Sheeran, J Balvin, até também o próprio Justin Bieber, né? Então ele ganhou 2021 também, você que não conhece muito, venceu o Grammy Awards de melhor álbum global de música com o disco Twice as Tall, né? Consolidando então seu status como um dos artistas mais influentes de sua geração. Então, trazendo ali bastante, um pouquinho da música africana também nessa composição desta música aí, que bombando, não tem como, top 1, Shakira com Die Die. E ainda falando de Copa do Mundo e de música também, as coisas estão atreladas aí. Eu vou falar agora de Gal Costa, né? Grande Gal Costa, que nos deixou, e relembrando um momento muito bacana aqui, né, dela ter entrado em campo há 40 anos para incentivar a seleção brasileira na Copa de 1986. Você sabia disso? Então, você que acompanha a nossa transmissão, youtube.com/@tmcnewsbr, consegue ver ali Gal Costa posando junto com Rivelino, Jairzinho e Carlos Alberto Torres no lançamento da campanha 70 Neles, que é essa música que ela lançou. Daqui a pouquinho eu explico. Mas, então, temos ali a Gal ao lado de 3 dos maiores craques do futebol brasileiro de todos os tempos, né? Roberto Rivelino, Jair Ventura Filho, o Jairzinho e Carlos Alberto Torres, em dezembro de 1985, num evento que aconteceu no Rio de Janeiro para lançar essa campanha publicitária. Produzida por empresas de cigarros, a campanha apresentou Gal, então, no auge da popularidade com o então recente álbum Bem Bom. Álbum que realmente é bem bom mesmo, viu? Álbum de 1985, promovido com a balada Um Dia de Domingo, como a voz da seleção brasileira na então Copa do Mundo de 1986, que seria disputada no México naquele ano. Para incentivar a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato, a Gal entrou em campo há 40 anos com a gravação de jingle inédita, composto por Antônio Edgar Gianullo e Vicente de Paula Sálvia, com título alusivo à conquista do tricampeonato brasileiro na Copa de 1970, né, disputado no mesmo México. A marcha 70 neles foi gravada por Gal, com produção musical de Guti Carvalho, e foi lançada em 1986. Editada em single avulso, além de ter sido veiculada na propaganda da marca de cigarros exibida na TV, essa gravação aí, no caso intitulada como 70 neles, foi posteriormente incluída na coletânea de Gal, na série Focus, né? Então, como sabido, apesar do incentivo de Gal e da torcida, o sonho do Tetra acabou sendo adiado, né? Depois teve com a eliminação do time do Brasil pela França nas quartas de final. Contudo, a gravação dessa marcha aí, 70 neles, ficou na história, né? E também o fato dela estar ali, tanto ficou na história da Gal Costa, quanto também na história das Copas do Mundo, da seleção brasileira. E tem aqui um trechinho desse jingle, né? Que ela canta ali: vai começar de novo, é novamente tempo de paixão. Prepare o coração, bate pé, é Brasil outra vez com a bola no pé. Com uma coragem nova. Se a vida é uma prova, estamos aí para vencer, Então fica adiada aí a nossa torcida, quem sabe numa próxima aí dá bom pro nosso Brasilzão. Agora 11 horas mais 53 minutos.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
Mudando de assunto agora, fez frio aí para você, nosso ouvinte, que mora no sul do país, porque a chegada de uma nova frente fria derruba as temperaturas e traz o risco de geadas para o sul do Brasil. As informações chegam de Curitiba, com Ângelo Sfaier.
O frio volta a ganhar força na região centro-sul do Brasil e a sensação de inverno permanece até quarta-feira. A mudança no tempo acontece após a passagem de uma frente fria que já atua sobre os três estados da região sul do Brasil. Esse fenômeno não provoca chuvas fortes, mas abre caminho para a entrada de uma grande massa de ar polar. A sensação de frio fica mais intensa no Paraná, nos estados da região sul e também São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão alerta para o alto risco de geadas e temperaturas negativas, principalmente nas áreas de serra do sul do país. Os termômetros devem registrar temperaturas abaixo de zero em vários pontos da região serrana de Santa Catarina. A cidade turística de Urubici, por exemplo, deve enfrentar mínimas de apenas 3 graus abaixo de zero nesta quarta-feira. Os modelos também apontam a possibilidade de 1 grau negativo no extremo sul paranaense e de temperaturas bem baixas nas regiões de serra do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, as temperaturas também ficam mais baixas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
E olha só, durante coletiva nesta terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou um programa que promete mudar a forma como a cidade enfrenta os impactos das mudanças climáticas. O repórter Júnior de Castro traz as informações pra gente.
O projeto BH Cidade Viva reúne ações para reduzir alagamentos, diminuir as ilhas de calor e ampliar as áreas verdes, apostando justamente em soluções baseadas na natureza. A iniciativa já conta com mais de 15 milhões de reais em recursos internacionais para estudos e projetos que vão orientar as intervenções aqui na cidade, segundo o próprio prefeito Álvaro Damião.
A parte da cidade que vai receber esses recursos nesse momento é a região de Venda Nova, através da City Finance Facility, que é do Reino Unido, e da GIZ, que é uma agência de cooperação da Alemanha. Eles vão investir 16 milhões de reais aproximadamente em Belo Horizonte para que a gente possa desconcretar, criar projetos para desconcretar parte do Piratininga e de outras regiões ali. O que significa isso? Tem muito concreto onde pode ser substituído por terra, por grama, por plantações. E é isso que a gente vai fazer. A gente está identificando essas áreas para a gente poder desconcretar a cidade, independentemente da região.
Damião também falou sobre a retomada das obras na Praça das Águas, na Avenida Cristiano Machado, região norte aqui da capital, que estavam suspensas desde novembro do ano passado, depois de suspeitas de irregularidade em contratos.
Agora, no segundo semestre, a gente recomeça as obras na Praça das Águas. Agora, no segundo semestre. Esse ano ainda, a gente recomeça as obras na Praça das Águas. Aí vai, a nova empresa vai entrar e vai nos dar um prazo para sabermos quanto tempo teremos de obra ali. Aí tem que ser para a nova empresa.
O projeto tem como objetivo reduzir os constantes alagamentos próximos à estação São Gabriel por meio do armazenamento da água da chuva. A estrutura foi planejada para funcionar como uma grande caixa d'água com capacidade para até 27 milhões de litros.
Agora 11 horas mais 57 minutos, tem mensagem aqui do nosso ouvinte César, mandando aqui 3 emojis da bandeira da França. Então ele que tá torcendo aí para a seleção francesa nesta Copa do Mundo de 2026. E olha só, alguns minutos da gente finalizar aqui o nosso resumo TMC, alguns minutos também de dar dia 8, né? Hoje dia 7 de julho. Sabe que dia é hoje? Você que gosta daquele chocolatinho depois do almoço, é isso mesmo. Hoje é dia do chocolate, né? O dia mundial do chocolate. E a história desse queridinho é bem curiosa, viu? Porque muita gente acredita que foi em 7 de julho que o chocolate chegou à Europa, lá no século XVI. Mas antes de conquistar o mundo em forma de barra, bombom e até aqui no Brasil, né, o nosso bom e velho brigadeiro, ele era uma bebida amarga, feita com cacau e especiarias, consumida por povos como maias e astecas, ou seja, com uma origem aí que antecede. Aí os europeus resolveram, né, no caso, adoçar a receita com açúcar e mais tarde leite. Aí com isso nasceu o chocolate, né? O chocolate é cacau, açúcar e leite. E virou aí essa receita, essa iguaria maravilhosa que a gente tanto ama. Depois disso foi impossível resistir, inclusive com essas imagens aí que a nossa produtora Paula Gaia colocou aí de muitos chocolates. Eu tô aqui já salivando. Então, se você tava procurando uma desculpa para comer um chocolatinho nessa terça-feira, tá aí, ó, acabou de aparecer de mão beijada para você, porque hoje é dia do chocolate e já pode então finalizar aí com chave de ouro esta terça-feira com aquele pedacinho, né? Pedacinho, às vezes até uma barra, né? O dia foi difícil, você merece, você, nosso ouvinte aí, ficou com vontade também. É, eu não dispenso um. Por mais que eu malho para isso, né? A gente malha para comer. E o chocolate realmente, olha, é indispensável. Me deixa sem chocolate para você ver, que eu fico bem assim, né? Eu já fico nervosa. Não tira. É, o Jorginho tá rindo aqui, mas é, o humor fica como, né? Mas é isso, vamos aqui desacelerar então a nossa programação do resumo TMC. Um beijo, não se esqueça, Transamérica agora é TMC com muita informação, jornalismo, dinamismo. E o resumo TMC é isso, aquele compilado maroto aí das principais notícias do dia. Nos vemos amanhã aqui no resumo TMC às 10 horas da noite e no Expresso das 8 às 9. Te vejo amanhã. Fique agora com o Diego Andrade na apresentação do Amanhã TMC. Um beijo.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 8 de junho, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu te faço companhia ao vivo até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, mais relevante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua quarta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O meu muito obrigado a você, cada um de vocês que sintonizam a TMC. O WhatsApp está aberto para você participar, manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. A defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo onde estão as duas armas que ainda faltavam ser localizadas pelo Exército. A espingarda está em uma empresa importadora de materiais bélicos em Caxias do Sul. Quanto à pistola Glock, a defesa disse que a pistola Glock é a mesma que foi apreendida com segurança do ex-presidente e está acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo os advogados, as armas estão regularizadas e Bolsonaro não foi indiciado no caso. O Tribunal de Justiça do Rio informou que os pagamentos feitos a juízes entre maio e julho respeitam o teto salarial. A resposta foi enviada após cobrança de Alexandre de Moraes, que alertou para punições em caso de irregularidades. O Senado aprovou o projeto que cria o Pix Pensão, sistema de pagamento automático da pensão alimentícia. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. O Senado reagiu às críticas sobre a demora na análise da proposta que reduz a jornada de trabalho. A presidência da casa disse que não aceita a pressão e reforçou que a definição da pauta é sua responsabilidade. O senador Flávio Bolsonaro pediu aos Estados Unidos que desistam da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo brasileiro não participou da audiência e informou que as negociações continuam pelos canais diplomáticos. Música.